Srs. Deputados, então, já que a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes se calhar está numa circunstância em que não pode atender neste momento, íamos começando devagarinho a nossa reunião. Um cumprimento a todos, é a nossa primeira reunião de mesa e coordenadores. Um cumprimento ao Sr. Vice-Presidente Pedro Roque, que é a primeira reunião que está, não estava na altura, estava em missão. Um cumprimento a todos. Vamos começar a nossa reunião seguindo a ordem de trabalhos, mas não queria antes de começar o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, não queria deixar de dar de manifestar a minha vontade em colaborar e em ter uma comissão que seja profícua no seu trabalho, nas diferentes dimensões. Vamos trabalhar em conjunto durante esta legislatura. Teremos seguramente muito para fazer. A Comissão de Trabalho costuma ser uma comissão muito carregada de trabalho e muito sobrecarregada de trabalho. É uma comissão que tem muito processo legislativo, tem muito processo fiscalizador, tem um âmbito muito alargado, que vai desde as questões laborais à segurança social e toda a área de inclusão, em particular, todo o contacto que temos com a economia social e solidária. Tem também muito terreno, tem muita proximidade às pessoas e às instituições, e por isso é um trabalho exigente de todos e para todos, e por isso o trabalho da mesa e dos coordenadores, em conjunto, naturalmente, com os funcionários que nos acompanham no trabalho diário que fazemos, é muito importante. E por isso confio, seguramente, que em conjunto vamos ser capazes de fazer um bom trabalho, e por isso queria desde já dizer-vos que tenho a minha total disponibilidade para, dentro daquilo que é a nossa vida, resolvermos pequenas questões, circunstâncias que nos permitam fluir e ter um trabalho profícuo. Por isso, será seguramente um gosto trabalhar com todos e, portanto, espero ser também o Presidente que permite que todos, no quadro das divergências de opiniões que temos e que é normal, mas que todos possam exercer o seu mandato da melhor forma. Por isso, boa sorte para aquilo, para o trabalho que vamos ter em conjunto. Gostaria de lançar o primeiro ponto e, lançando o primeiro ponto, dizer-vos que começava mesmo por questões meramente logísticas que são relevantes. Aliás, para quem tem o meu percurso sabe que a logística é sempre o mais importante. O primeiro, o horário da comissão. Por sugestão da coordenadora, da senhora deputada Carla Barros, a reunião hoje é às 11, está marcada para as 11h30, a reunião da comissão. Eu não tenho nada a opor, sabendo que as 11h30 serão um horário particularmente duro se nós tivermos requerimentos para ouvir entidades, e em particular nas audições regimentais com a senhora ministra, será de todo impossível. E por isso, aquilo que gostaria de colocar à vossa consideração é: nós começamos às 11h30, é a hora proposta. Percebo que procuramos ter aqui um embrincado para coordenar com a participação noutras comissões à quarta-feira, mas nós não vamos poder fazer sempre às 11h30, isso parece-me mais ou menos evidente. Ok? E portanto, dito isto, gostava um bocadinho de vos ouvir, talvez começasse pela própria deputada Carla Barros, estando aberto à solução que entendermos, mas vamos ouvir. Senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Também desejar a si e aos senhores funcionários também da Assembleia da República e a todos os colegas aqui coordenadores de outros grupos parlamentares, votos das maiores felicidades e sucesso neste trabalho parlamentar, que, como o Sr. Presidente disse, vai ser muito intenso, e é para isso que cá estamos. Portanto, a minha proposta, um bocadinho também por gestão de trabalhos e da vida pessoal e familiar, era no sentido de verificar a possibilidade de nós mantermos um horário que tínhamos na altura, não no mandato anterior, mas no que antecedeu, o habitual ser às 11h30, sempre que houver requerimentos, audições ou audiências, vá, que às vezes também há pedidos de audiências em sede de comissão, nós anteciparmos uma hora, mas estas, digamos, reuniões ordinárias de tratamento, mais poder ser sempre às 11h30 e com antecipação de uma hora com requerimentos ou com a senhora ministra.
Muito bem.
Obrigada. Ou até mais, houve alturas em que começamos
bastante mais cedo. Ok, perfeito. Não sei se mais algum, senhor deputado, senhora deputada, O Sr. Deputado Alfredo Maia? Senhor.
Muito bom dia. Também desejar a todos um excelente trabalho e que consigamos trabalhar em conjunto e conseguir chegar aos nossos objetivos. A questão que eu ia colocar era, por nós tudo bem, 11h30, mas também temos a hipótese de ser à terça-feira. Não sei se isso é costume, alterarem. Como sabem, eu acabei de chegar e, portanto, não sei, porque também temos essa hipótese.
Não, a Obrigada. Pergunta que faz é absolutamente pertinente. Aquilo que nós procurámos manter foi, como temos 14 comissões permanentes, ainda vamos ter uma 15ª eventual, provavelmente, é manter mais ou menos os slots das comissões que transitaram de outras, porque muitos dos senhores deputados, quando escolheram a comissão, já escolheram sabendo que uma é à terça e outra é à quarta. Se mexermos muito no dia da Comissão de Trabalho, presumo que possamos estar a criar alguns problemas da seleção de comissão. Por isso, cada comissão em cada legislatura pode escolher, mas se pudermos não mexer seria o preferível.
Acrescentar o que também não implica que, em caso de necessidade, se reúna extraordinariamente à terça-feira.
Pode acontecer já na próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito a oportunidade para o cumprimentar, cumprimentar todos os senhores deputados desta comissão, desejar ao Sr. Presidente as maiores felicidades na tarefa complexa que tem e a todos os senhores deputados os votos também do melhor trabalho. Em relação à data-hora, ao dia-hora proposto, eu desde já devo manifestar, digamos, o interesse em que as reuniões desta comissão sejam à quarta-feira, porque à terça-feira eu tenho 3 reuniões mais ou menos à mesma hora. Portanto, relativamente à hora, não temos nenhuma oposição. Em todo caso, perguntaria se aponta a duração de uma hora, portanto, com termo até ao meio-dia e meio. Não me convinha muito prolongar para além dessa hora, é apenas isso. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Miguel Cabrita também pediu a palavra, por favor.
É um pouco para o mesmo efeito, para desejar a todos bom trabalho, em particular ao Sr. Presidente, mas a todos os partidos. Quanto às questões de horário, enfim, acho que é útil que tenhamos de facto esta referência. Se é tradição que a Comissão reúna às quartas-feiras um pouco mais tarde durante a manhã, perfeito. É claro que teremos todos de ter consciência que teremos de ter flexibilidade para ir adequando aos trabalhos e, portanto, quando for necessário fazer reuniões mais cedo e a terça-feira à tarde, em caso de necessidade também, em função do volume de trabalho, poderá também ter que ser mobilizada, mas penso que é algo que se passa aqui como em qualquer comissão. Portanto.
Ok, perfeito. Eu ouvi com atenção o apontamento, agradecendo a intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, ouvi com atenção o apontamento do Sr. Deputado Alfredo Maia sobre a restrição do meio-dia e meia. Eu acho que nós podemos começar pelas 11h30, que me parece que recolhem relativamente consenso para a gestão, mas não deixarei que o apontamento do Sr. Deputado Alfredo Maia não seja também considerado. Eu penso que estamos a falar de agendas mais correntes e que essas agendas correntes nos permitirão, dentro de alguma capacidade, gerir essa agenda. Se olharmos para uma agenda muito sobrecarregada, depois tentaremos antecipar, nem que seja meia hora, para procurar que até a hora do almoço fique tudo resolvido. Se houver um entendimento geral, nós mantemos as quartas-feiras com as 11h30 e o agendamento para a semana seguinte, em função da agenda que tivermos, poderemos ter que antecipar em função de requerimentos, em função das audições regimentais da senhora ministra e, eventualmente, em função de uma agenda mais sobrecarregada de discussão de alguns requerimentos que possam haver. Mas, com esta nota, eu acho que podíamos fixar as 11h30 e hoje, ao conjunto da Comissão, darmos esta informação. Queria, desde já, dizer-vos também que há um apontamento sobre a organização que os serviços irão distribuir, que diz respeito ao trabalho, trabalho à distância. Quem participou na legislatura, na 14ª, habituou-se muito a trabalhar à distância, por razões evidentes, porque o Covid assim implicou. A 15ª legislatura, na alteração do regimento, procurou introduzir, clarificar a possibilidade dos senhores deputados participarem à distância. Depois de acabar com a participação à distância, criar um quadro de participação à distância. O regimento, e isso ainda foi utilizado durante a 15ª legislatura, acabou por considerar logo à partida a possibilidade de deputados eleitos nas regiões autónomas ou deputados eleitos pelos círculos da imigração, portanto na Europa e fora da Europa, poderem participar à distância e fazê-lo em plenário, diretamente. Também nos podemos fazê-lo, e isso é permitido fazê-lo, nas comissões. Contudo, neste momento não há ainda uma resolução da Assembleia da República que nos permita enquadrar essa participação à distância. Aquilo que os serviços já prepararam e vão dar informação, e será distribuído por mail, não faz sentido ser em papel, é os termos como nós aplicamos o número 3 do artigo 58A do Regimento, que nos permitirá, como pedido ao Sr. Presidente da Assembleia, fazer participação à distância. E, portanto, nessa circunstância, isso obriga a uma determinada metodologia de participação à distância. Aquilo que eu iria propor, até porque isto precisa da autorização do Sr. Presidente neste momento e precisa depois de criarmos as condições técnicas para essa participação à distância ocorrer, isso poderá acontecer, por exemplo, quando estamos em delegação parlamentar, podemos estar alguns na Bósnia-Herzegovina ou no Kosovo e temos que participar à distância. E, portanto, nessa circunstância, aquilo que eu sugeria era que nós pudéssemos, com um mínimo de 72 horas, sinalizar essa participação à distância. Sinalizar ao Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente da Assembleia tem que despachar e os serviços, em função desse despacho, terão que encontrar as soluções técnicas para que isso ocorra, para que isso aconteça. E isso, os serviços, eu acho que há um mínimo de 24 horas para nós internamente gerirmos a possibilidade de termos um ecrã algures e podemos fazê-lo, ou mesmo por computador, mas com esta flexibilidade que o regimento nos dá, sabendo que temos que ter um despacho, ou temos que ter uma decisão do Sr. Presidente, as 72 horas poderiam figurar como um limite a partir do qual nós depois gerimos internamente com os serviços isso. Se estiverem de acordo com esta questão das 72 horas, tendo nós a nossa reunião à quarta-feira, eu diria que nós, segunda-feira de manhã, sabemos quem é que quer participar à distância. Se for à terça-feira, vamos precisar de alguma antecedência maior, mas eu penso que as 72 horas é o limite para nós conseguirmos gerir com a mesa da Assembleia e com os serviços a participação à distância. Um pedido em cima da hora, vocês compreenderão que os serviços nós não vamos conseguir coletivamente responder. Portanto, era a minha sugestão para o trabalho à distância, sabendo que o Dr. Pedro e a Dra. Vanessa distribuirão por todos os senhores deputados a deliberação 2PL de 2024, que define os critérios, e as 72 horas é uma decisão de meus e coordenadores que estamos a tomar agora. Sendo que a informação que for para a mesa da Assembleia, portanto o requerimento que for à Assembleia, é útil que seja dado conhecimento aos serviços da 10ª Comissão para nós dispararmos e para os serviços poderem disparar essas condições. Quanto ao funcionamento, não sei se sobre esse ponto há alguma questão, se não houver avançamos. Temos as questões em torno do regulamento. O regulamento, os serviços que fizeram foi, a meu pedido, tal como eu tinha dito na nossa primeira reunião, foi ajustar o regulamento a uma nova realidade de composição da Assembleia da República, no essencial, incluir aqui as competências, que eram as competências que esta Comissão tinha na 15ª Legislatura, portanto são exatamente as mesmas, e eu diria que não fizemos mais nenhuma alteração, porque em bom rigor estes regulamentos, isto aconteceu transversalmente com as comissões, estes regulamentos foram ajustados ao novo regimento. O novo regimento foi aprovado no fim da legislatura passada, portanto as comissões fizeram um ajustamento e, no essencial, aquilo que vos foi enviado foi isto. Nós não recebemos contributos de nenhum grupo parlamentar, os serviços, pelo menos, nenhum grupo parlamentar fez nenhuma sugestão de alteração deste regulamento. O que eu diria é que temos, para a nossa discussão, o que eu diria é que nós temos dois pontos. O primeiro diz respeito à delimitação de competências. Não é de esperar uma alteração substantiva da delimitação de competências, mas também vos quero dizer que não, neste momento não está agendada nenhuma conferência de presidentes de comissão e, portanto, neste momento a questão ainda não se pôs e, portanto, as competências que estão aqui são as que transitam da 15ª. E depois, sim, há uma decisão sobre grelhas que não depende da comissão, mas que depende da Conferência de Líderes, que tem a ver fundamentalmente com duas grelhas. A grelha das audições regimentais dos senhores ministros, neste caso a senhora ministra no nosso caso, e a grelha da audição regimental em sede orçamento, que são dois artigos diferentes. Os artigos já estão sob decoro, um é o 104 e o outro acho que é o 211, mas se não for, o Pedro e a... Um é o dos membros do Governo e o outro é a audição que temos em sede orçamental. Essa grelha, sim, vai ter que ser alterada. Depois, temos uma grelha própria, essa é a nossa, que pode suscitar também algum grau de homogeneização, mas que temos uma grelha própria que tem a ver com as grelhas inerentes aos requerimentos. E essa é a grelha que nós usamos para ouvir as personalidades e as entidades que a Comissão entende ouvir. E, portanto, essa grelha é uma grelha que hoje a Vanessa vai-me ajudar. Está no meu, não é? Está naquele que eu tinha. Sim. Está, já agora, esta que eu tenho aqui está disponível para todos, está no site da Comissão ainda, porque é a grelha da 15ª Legislatura. Era uma grelha que tinha 10 minutos para audições, audiências e audições a peticionários. Esta é dos peticionários. Grupos, depois os grupos parlamentar. Não, peço desculpa, estou a confundir. Essa é de audiências. Audições a requerimento são 5 minutos para o requerente, 10 minutos para a entidade ouvida, depois uma ronda única de 5 minutos dos grupos parlamentares, mais 2 minutos para cada DURP. Neste caso nós só temos o PAN. Só na eventualidade de vir, mas não está. E depois uma intervenção final da entidade ouvida, como resposta ao conjunto de questões que são suscitadas, portanto terá igual tempo ao conjunto de questões que vierem a ser suscitadas. Esta é a grelha da 15ª Legislatura. Eu não tenho nenhuma objeção de princípio a esta grelha, se os senhores deputados, os grupos parlamentares entenderem, nós mantemos a grelha, não vejo grande razão. Depois, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, só para sugerir, porque acho que era útil, embora eu não tenha nenhuma opção de princípio, antes pelo contrário, parece-me, não estou até a prever fazer qualquer proposta de alteração, mas talvez não fosse uma ideia dar mais alguns dias até uma reunião subsequente da Comissão para que todos os grupos parlamentares possam analisar com pormenorizadamente o regulamento, as grelhas. Penso, como digo, não estou a prever fazer nenhuma proposta, mas acho que talvez fosse boa ideia, até porque tanto quando saiu uma alteração recente do regulamento, como aliás aconteceu em boa parte das comissões no final da anterior legislatura.
Muito bem. E temos depois, essa sim, uma grelha para audiências e audições de peticionários, que tem 10 minutos para os peticionários, e depois tem uma ronda única de intervenção dos grupos parlamentares e DURPs e uma resposta e uma intervenção final de resposta das entidades. Eu diria que nós, na agenda de hoje, temos, entre outras propostas, a apresentação e a precisão de propostas para o regulamento da Comissão, que é o número 5. E, portanto, estando no número 5 da nossa agenda de hoje, este ponto só é retirado se for adiado. E para ser adiado, tem que ser adiado por unanimidade. Eu estou a fazer referência na sequência da intervenção do deputado Miguel Cabrita, ou seja, é por isso que estou a...
Sr. Presidente, da parte do grupo parlamentar do PSD, por nós não há problema que o ponto seja retirado e até sugeria que se calhar aguardávamos que viesse a conclusão da conferência de líderes, portanto a uniformização final, e depois debruçávamos sobre isso. Essa era a nossa proposta e retirámos o ponto.
Se houver acordo de todos, a Isabel chegou agora, só para dizer que estamos a falar de regulamento e das grelhas, e portanto foi suscitada a possibilidade de termos mais alguns dias de reflexão sobre o regulamento, e na sequência daquela que foi a intervenção não só do Sr. Deputado Miguel Cabrita, mas agora do Sr. Deputado Carla Barros, a sugestão é que o ponto 5 hoje seja retirado da ordem de trabalhos da reunião que temos às 11h30. Se não houver objeções, é isso que eu direi, que mesa e coordenadores entendeu que seria o passo mais adequado. Se não houver objeções, é isso que farei dentro de pouco. Certo? Ok. Obrigada, Joana Cordeiro.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Aproveito, como estou a começar a falar, para vos desejar a todos um bom mandato, aos serviços também, que tudo corra pelo melhor. Deixar aqui uma, independentemente de nós irmos adiar o ponto relativo ao regulamento e termos aqui, sim, mais alguns pontos, nós tínhamos, eu queria só deixar, já que é uma reunião de mesa e coordenadores, uhum, nós na Comissão de Saúde, durante a legislatura passada, tivemos uma boa prática, acho eu, na minha opinião, porque foi decidido depois, e eu já percebi que o regulamento da Comissão de Saúde ficou ligeiramente diferente dos outros, por isso eu não enviei as sugestões, porque estive um bocadinho a tentar fazer esta análise nas outras comissões, porque nós definimos, basicamente, relativamente à fixação da ordem do dia, normalmente, apesar do regulamento dizia que a ordem do dia era fixada na reunião anterior, isto não acontecia bem, o que acontecia, nós tínhamos reuniões à quarta, normalmente havia uma ordem do dia fixada quinta-feira, que era enviada, e depois os partidos, tudo o que fosse propostas para audições, para tudo isso, tinha que ser enviado até sexta-feira ao meio-dia. Porque nós chegámos à conclusão, isto não foi logo no início, porque depois chegámos à conclusão que havia muitos pedidos que depois não eram possíveis de analisar, se fosse quase até às 24 horas do dia anterior, não era pura e simplesmente possível de analisar com cuidado. E então o que ficou definido na Comissão de Saúde, pelo número de solicitações que a Comissão tinha, portanto eu presumo que esta, pelo que eu percebi, será idêntica, eu acho que seria uma boa prática ter aqui um prazo até ao qual, e que depois não invalidava que não pudesse ser deliberado, se tivessem todos os grupos parlamentares de acordo, de se introduzir mais um pedido de audição ou qualquer coisa. Mas era uma boa prática ter aqui uma data, e nós na altura definimos sexta-feira ao meio-dia, para que todos os pedidos fossem, se algum grupo parlamentar apresentasse algum durante o fim de semana ou segunda-feira, ele ou teria o acordo todos os grupos parlamentares para ser discutido na quarta-feira, ou então só seria na semana a seguir. Portanto, eu acho que isto era uma boa prática que se devia manter.
Aquilo, perfeito. Nós vamos ter mais alguns dias e essa proposta poderemos discuti-la, porque é a questão que é suscitada pela deputada Joana Cordeiro. Recordo que aquilo que está no nosso regulamento é o número 2 do artigo 8º, que diz a ordem do dia é distribuída 24 horas antes do início da reunião a que se refere. Portanto, o que significa que aquilo que nós fazemos como mesa, entrando até 24 horas antes, ela é incluída tipicamente na ordem do dia. Essa sugestão é alterar o número 2. É que o número 2 antecipe para a sexta-feira da semana anterior a colocar assim, porque teremos reuniões seguramente à terça-feira. Eu, como mesa, não tenho nenhuma objeção. Isso é uma questão de gestão dos grupos parlamentares. Portanto, essa deve ser ponderada e eu acho que, sendo esta questão suscitada pela senhora deputada Joana Cordeiro, seguramente quando voltarmos ao regulamento, nos próximos, seguramente nos próximos dias, trabalharemos sobre este visto e poderá haver uma decisão política. Não sei se há algum grupo parlamentar sobre esta questão. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Apenas para dizer que acho que é útil que tenhamos várias propostas e ideias, partindo de até da experiência de outras comissões. Neste caso em concreto, eu pessoalmente, e sem prejuízo de uma análise de proposta e de refletirmos em conjunto, tendo a achar que a flexibilidade costuma ser boa conselheira, mas, enfim, é uma questão de refletirmos conjuntamente.
Senhora Deputada, Sra. Deputada Carla
Muito
Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho a experiência dessa última legislatura, desse modelo de organização, mas o meu receio é que não consigamos conciliar a urgência e as necessidades dos partidos com a dimensão da agenda. Não sei se me estou a fazer entender. As prioridades depois se não delimitarmos bem esse campo, poderão... Não...
Sr. Deputada, agradeço. Sr. Deputada Joana Cordeiro, aquilo que eu percebo a boa prática, o que eu estou a ver é, de repente, termos um problema numa IPSS no domingo à noite e de ser imperatrível ouvir o Sr. Ministro ou a Sra. Ministra na semana seguinte. Sim, perfeito. Mas eu percebo, eu acho que vamos ter que avaliar essa, avaliamos essa proposta em conjunto, mas essa avaliação é essencialmente dos grupos parlamentares, porque isso é a organização dos grupos parlamentares e não da mesa. Nós, seguramente, a mesa, nesse quadro, irá acomodar-se àquela que, naturalmente, for a decisão dos senhores deputados. Quanto a regulamento, tomando nós a decisão que este ponto quinto nós vamos lhe dar mais tempo, até para que possa reunir a conferência de... pelo menos que possa reunir a conferência de presidentes, isso acabará por dar-nos alguma flexibilidade. E refletindo também nesta sugestão da senhora deputada Joana Cordeiro, eu passaria a outro ponto que considero importante sobre a nossa vida, que tem a ver com o plano de atividades. O plano de atividades que foi enviado, também mais uma vez, é para partirmos, já que a reunião de hoje nós só falaremos sobre o calendário do plano de atividades na reunião. O calendário vai nos permitir... acima de tudo, estabelecer o momento em que recebemos propostas, em que analisamos propostas e em que depois formamos de forma definitiva o plano de atividades. Devo dizer que o regimento aí é muito perentório. O regimento diz que nós temos 15 dias para apresentar... Nós, não, o Presidente tem 15 dias para apresentar o plano de atividades e orçamento. O artigo, algures, cento e qualquer coisa... 108, número 2, sim, 108, número 2, diz que o plano de atividades para a primeira sessão de legislativa, bem como a respectiva proposta de orçamento, devem ser elaborados pelos presidentes das comissões parlamentares no prazo de 15 dias após a sua instalação. Ora, nós fomos instalados a semana passada e isto remetia para dia 2 de maio o plano de atividades e orçamento. Eu até sou um tipo cumpridor nestas coisas, sou um bocado ortodoxo, e devo dizer que 2 de maio é o dia depois do dia 1 de maio e portanto nós teríamos que ter uma reunião dia 2 de maio onde podíamos fechar plano e atividades. Eu diria que devem ser elaborados pelo presidente, pelos presidentes das comissões parlamentares. Muito bem, eu cumprirei dia 2 de maio. Mas devo dizer que, Sr. Deputado, devo dizer que nós vamos ter que receber propostas, seguramente dos grupos parlamentares, e eu diria que o nosso calendário nos encaminharia para receber propostas até ao fim do mês, 30 de abril. Mais uma vez... Eu já perguntei aos serviços, aliás, o deputado Pedro Roque terá essa experiência, até porque já presidiu esta comissão noutra legislatura. Nós vemos estes 15 dias sempre com alguma flexibilidade pelo seguinte, porque evidentemente que se não houve conferência de presidentes e não houve delimitação de competências, há sempre um bom argumento para dizer que se tivermos muito mais competências ou muito menos, o plano de atividades seria diferente. Mas... mesmo com toda esta flexibilidade, não me parece que isso vá acontecer com a Comissão de Trabalho e acho que era útil nós estabelecermos um calendário que fosse relativamente apertado. No essencial, se nós olharmos para o plano de atividades que vem da 15ª Legislatura, ele tem um conjunto de questões que nós não podemos deixar de fugir. As audições regimentais são as audições regimentais, a nossa obrigação quanto às iniciativas legislativas tem que acontecer, o acompanhamento das conferências, no caso do exterior, o acompanhamento das conferências intergovernamentais e da OIT mantém-se, no essencial é isso. Mas há um espaço do plano de atividades que tem a ver com aquilo que nós queremos fazer no terreno, que queremos fazer até fora da Assembleia da República ou das conferências parlamentares e colóquios que nós entendemos pertinentes organizar durante a sessão legislativa, até porque o plano é para a sessão legislativa. Sessão legislativa que acaba em setembro de 2025. Sessão legislativa Apesar de já me terem dito que nós temos uma sessão legislativa até setembro de 2025, mas um orçamento até o fim de 2024, teremos outro orçamento em 2025. E, portanto, mas dentro deste quadro, que é o quadro que temos, podemos definir um plano de atividades. Aquilo que eu proporia aos senhores deputados, sem prejuízo de um bom 1º de maio, é conseguirmos ter um conjunto de propostas até 30 de abril e depois tentarmos ter uma solução que podemos ajustar. Temos uma solução com todas as propostas até dia 2 de maio e depois termos um ajustamento que discutiremos entre nós depois, mas de 2 de maio termos uma base do plano de atividades. Acho que não é impossível fazê-lo até 30 de abril, a não ser que os senhores deputados digam que isso é uma data difícil. Mas eu acho que 30 de abril é bastante razoável, se estiverem de acordo. E permito ao Presidente da Comissão cumprir os 15 dias. Ok? Perfeito. Então, fixamos 30 de abril. O terceiro ponto que tem a ver com a nossa atividade tem a ver com, com os prazos para apreciação pública. Como os senhores deputados sabem, nós vamos, seguramente, já temos 4 iniciativas, penso que 2 do Partido Comunista Português, 1 do LIVRE e 1 do Bloco de Esquerda, que são 4 iniciativas que os serviços consideram que teremos que fazer apreciação pública. Eu já agora dizia quais eram. Ah, estão aqui. Muito bem. É o projeto de lei número 1 do PCP, que revoga o regime da caducidade da contratação coletiva. É o número 2 também do grupo parlamentar do PCP, que repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador. O número 3, o terceiro é o projeto de lei 29 da Iniciativa Liberal, peço desculpa, da Iniciativa Liberal, que elimina a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento, alterando o Código de Trabalho. E em quarto, um projeto de lei do PAN, que é o 42, que valoriza os bombeiros e os seus direitos, reconhecendo aos bombeiros profissionais. Mas eu penso que é este caso que poderá passar para a primeira, ou não? Não, é outro. Esse é um projeto de resolução. Ok. Este projeto de lei é o 42. Estes 4 precisam de apreciação pública. O procedimento normal da Comissão tem sido de que, assim que baixa, iniciar os procedimentos de apreciação, antes mesmo de vir à mesa e coordenadores, ou antes mesmo de ir à Comissão. Portanto, os serviços olham para a natureza do projeto, a lei tem apreciação pública, então imediatamente começam os procedimentos. Como sabem, isto tem prazos e, se não houver objeção dos grupos parlamentares, eu manteria aquele que tem sido o funcionamento normal dos serviços, que é assim que vem, começamos o processo de apreciação pública. Se houver esse entendimento coletivo, eu penso que nós podemos manter antes mesmo de levar o projeto de lei à Comissão e de fazer a distribuição para relator. Estamos de acordo? Perfeito. A senhora deputada Carla Barros? Ok, perfeito. Muito bem. Então, terceiro ponto que eu tinha... das petições... E o das petições está fortemente ligado com o outro, que tem a ver com grupos de trabalho. Petições. Nós, petições, se olharam seguramente para a agenda de hoje, nós já temos 3 petições. Uma com 22 peticionários, uma com 401 assinaturas e uma com 2.613. Aquilo que vai acontecer é que nós poderemos fechar a petição 294, que tem 22 assinaturas, a não ser que algum grupo parlamentar queira indicar relator, mas poderá ser fechado com a nota de admissibilidade. Temos uma petição com 401 assinaturas que sim, terá um relator, e aquilo que teremos, seguindo o método onde será o grupo parlamentar do PSD a indicar relator, e teremos depois 2.603 assinaturas, uma outra petição, em que o relator será indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, mas esta terá que ser discutida em comissão, porque, segundo a lei, entre 2.500 e 7.500 assinaturas, a petição é discutida em comissão. Portanto, teremos que ouvir os peticionários e fazer a discussão em comissão. Faremos esse agendamento muito proximamente, seguramente. A minha questão quanto às petições é esta, é de remetermos e de constituirmos um grupo de trabalho específico para audiências e audição de peticionários. Nós tínhamos dois grupos de trabalho a funcionar nesta comissão. Um deles era para audiências e audição de peticionários. Nós seremos sujeitos, seguramente, a muitas... Eu diria, o Sr. Deputado Pedro Roque, com a experiência que tem, diz aqui que seria quase obrigatório. Portanto, a minha sugestão era que aprovássemos um grupo de trabalho que julgo que terá que ser coordenado pelo PSD e que depois terá indicação de um membro por grupo parlamentar. Eu penso que os grupos parlamentares melhores podem apresentar suplentes. Porque os casos daqueles que só têm um representante é difícil, é um, mas têm um suplente de qualquer maneira também nesta comissão, portanto esse, também poderão indicar esse suplente para o grupo de trabalho, julgo que é mais do que razoável. Os grupos maiores, a questão não se põe, quer o PSD, quer o PS, quer o Chega, podem colocar um membro e um suplente e constituirmos um grupo de trabalho para... eu diria que um efetivo e um suplente para o grupo de trabalho, acho que é o razoável, não sei.
Tem a ver com a representatividade, porque no caso do PS e do PSD, sim, temos que ver a questão do
Temos que ver a questão do Chega. Ok? Também é de onde? Ok. Sendo que em comissão nós votamos pelo número de votos que temos no plenário.
Sim.
Só o voto nominal,
só se houver algum voto nominal, senão o voto por bancada é o equivalente ao número de votos que temos em plenário. Muito bem. Portanto, o grupo de trabalho... O segundo grupo de trabalho que nós tínhamos era para a inclusão, é para a área das pessoas, das políticas para pessoas com deficiência. Esse grupo de trabalho estava constituído na última legislatura e eu acho que podemos fazer essa reflexão também se queremos manter esse grupo de trabalho ou não. Talvez a decisão não precise de ser hoje quanto à constituição desse grupo de trabalho. Não sei se os grupos parlamentares querem refletir mais sobre o tema, mas eu, sobre este tema, gostava de ouvir os grupos parlamentares. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, sim, a partir de podemos fazer essa reflexão, tanto quanto sei, é um grupo de trabalho que tem existido em diferentes legislaturas, portanto poderá fazer sentido mantê-lo, mas estamos naturalmente abertos a essa reflexão.
Eu não sei se o deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, nós vamos ponderar sobre a situação.
Senhora Deputada Felicidade Vital.
Nós também iremos ponderar, mas não me parece que vejamos qualquer tipo de problema.
Não sei, Senhor Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que o meu grupo tem uma dificuldade acrescida sempre que se criam ou se multiplicam comissões. É verdade que esta... Perdão, grupos de trabalho. É verdade que estes já existiam na legislatura anterior, com a mesma representação do grupo parlamentar nesta comissão, mas sem a dificuldade de ter outras três comissões. Bom, em todo caso, se fosse possível, eu gostaria de considerar isto mais tarde, não tendo nenhuma oposição de princípio, desde que não se multipliquem mais os grupos de trabalho, mas não tendo nenhuma oposição de princípio, eu transmitiria mais tarde a nossa posição. Muito obrigado.
O Sr. Deputado José Soares também.
Ao som da grândola. Foi épico. Não, nós também nos parece bem à partida que se mantém. O grupo das audiências aos peticionários, grupos, associações, coletivos, sindicatos que nos pedem para ser ouvidos e que nem sempre são ouvidos no plenário da Comissão, parece-nos prudente, porque se o ritmo e a intensidade dos pedidos forem semelhantes às anteriores legislaturas, faz sentido haver um grupo para isso. Relativamente à deficiência também, eu tenho ideia que o grupo de trabalho da deficiência tem uma interseção também com a primeira comissão, porque há temas da deficiência que oscilam entre a tutela da segurança social, que tem uma grande parte das políticas para a deficiência, e os direitos, liberdades e garantias. E há sempre uma discussão sobre onde é que as questões dos direitos das pessoas com deficiência estão mais dignamente incluídas. E há quem entenda, e parece-me que também tem sentido esse argumento, que seria na primeira comissão. E, portanto, é só ponderarmos também essa questão de qual é a interação que temos, talvez até, não sei se o Sr. Presidente quer porventura fazer um contacto com o Presidente da Primeira Comissão, ou a Presidente, não sei exatamente quem é agora, para perceber como é que se articula isso, porque realmente são questões que andam entre as duas comissões.
Muito bem, o Sr. Deputado Miguel Cabrita pediu.
Sim, Sr. Presidente, no seguimento da intervenção do Deputado José Soares, que é de facto uma discussão muito importante e muito relevante e que tem existido em diferentes momentos, a tutela das questões da deficiência tem oscilado em diferentes orgânicas governamentais por diferentes soluções. Eu acho que o princípio que devemos seguir aqui, como penso que se segue em geral na criação de comissões e na alocação de competências de cada uma delas, é procurar seguir um pouco aquela que é a orgânica do Governo. Se não me engano, não houve nenhuma alteração na tutela das questões da deficiência neste Governo. Aliás, várias legislaturas que, a meu ver, genericamente bem, as questões da deficiência têm estado mais localizadas na área do trabalho e segurança social. Não que não façam sentido noutras áreas, mas porque, na verdade, boa parte dos instrumentos de política pública estão na área da segurança social, também usado na educação, também usado na área, noutras áreas, nas acessibilidades, mas alguns dos mais importantes estão, de facto, no Ministério do Trabalho, e é por essa razão que, historicamente, se testou esta solução das questões passarem a estar. E, portanto, eu sugiro que se possa manter, sem prejuízo da articulação com a Primeira Comissão, que acho que deve-se fazer-se, em particular, sempre que forem matérias que têm uma ligação clara com essa Comissão.
Ok. Pareceu-me, se a minha interpretação não for correta, os senhores deputados dirão, mas pareceu-me que, quanto à constituição do Grupo de Trabalho de Audiências e audição de peticionários, podemos avançar já hoje. Eu farei no ponto 4, poderemos deliberar em comissão já a criação desse grupo de trabalho, e os grupos parlamentares indicarão o seu representante, o PPD-PSD indicará quem será, quem presidirá ao grupo de trabalho. E quanto ao outro, nós lançaremos a reflexão em comissão e fecharemos mais tarde. Penso que foi isso que me pareceu. Ok. O Dr. Pedro Pacheco dava-me aqui a nota que eu, sobre as petições, me tinha falhado um ponto, e é verdade que tínhamos discutido até aqui na reunião preparatória que eu tinha tido. A Comissão tem vindo a ter como prática que, quando tem menos de 100 peticionários, fecha a petição com a nota de admissibilidade. Tem sido regra geral. Aliás, como vocês veem, é isso que está proposto hoje. Não está proposto a indicação de um relator, e, como eu disse há pouco, a não ser que um grupo parlamentar em comissão diga, tem 22, mas eu, o meu grupo parlamentar sugere, ou quer sugerir relator. Esta é a prática que tem vindo a ser seguida. Não vejo grandes objeções a que se mantenha, mas os grupos parlamentares são soberanos em divergir ou em não considerar que esta prática comum é a melhor. Por isso, eu devo também, em mesa e coordenador, suscitar a questão para que, se houver uma aproximação diferente, que seja discutida. Não havendo, mantemos a aproximação.
De acordo com os dados da lei.
Sim, está de acordo com a lei, eu bem sei, mas os grupos parlamentares podem sugerir relator, se entenderem. Eu, de aspectos de mesa e coordenadores, para além de ter pedido o número de telemóvel dos senhores coordenadores, para ficar com eles para resolver problemas de urgência, e dos senhores vice-presidentes, que era o seu deputado Pedro Roca, o seu deputado José Soeiro, não tinha mais questões para hoje. Sendo que aquilo que são os nossos instrumentos fundamentais, o regulamento, até por sugestão da senhora deputada Carla Barros, nós vamos continuar a trabalhar sobre ele, mas criámos aqui um horizonte posterior à conferência de presidentes de comissão. E quanto ao plano de atividades, os senhores lançaremos até dia 30, uma data até 30 de abril, como prazo de contributos para o plano. À reunião da próxima semana, eu iria lançar. A reunião da próxima semana, eu acho que nós podemos... Temos constrangimentos porque é o 1 de maio. Mas eu diria que o mais útil era fazermos reunião 2 de maio. Quinta-feira. Eu marcaria para as duas. Faria uma coisa antes de plenário de quinta. Quer dizer, a não ser que... Antes de plenário de quinta às duas, acho que é o mais razoável, porque nós todos temos, seguramente, muitas comissões na terça. E podíamos usar as 14 horas e nesse dia punhamos o plano de atividades como ponto da comissão.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo.
Ok. PS também, não sei. Ok. Sr. Deputado, já se faz.
Desculpem, como perceberam, não estive na primeira parte desta reunião, certo. Mas já ficou fixado o dia... Da reunião da comissão?
Ok, sim, quarta-feira e, digamos que em agenda normal, 11h30, em agenda com requerimentos, com audição a membros do governo, etc., será antes, pelo menos uma hora antes, ou alguma circunstância de agenda que nos obriga a fazer antes. Mas agenda normal sem audição... Vamos ver quantas é que conseguimos fazer sem audições e... Mas isto compreenderão que não ficará em ata. Mas eu diria que ficará para as 11h30 em condições ditas normais. Está bem? Muito bem. Se não houver mais questões nem outros assuntos, nós temos... A deputada Carla Barros.
Eu iria sugerir aos serviços, e se os senhores coordenadores não se opuserem, que possamos ter os contactos telefónicos.
Pois, os contactos que eu ia pedir para mim, talvez...
Sim, um e-mailzinho. Com o telefone eu que vi que tinha só o e-mail, sim, e os coordenadores.
Se entenderem, eu diria mesa, os senhores vice-presidentes também.
Sim, obrigado.
Aí, neste caso, o Sr. Deputado Pedro Roca, até porque... O Sr. Deputado Miguel Cabrinho.
Sim. Por falar em boas práticas de outras comissões, também não, talvez não fosse má ideia os coordenadores e a mesa ter um grupo de WhatsApp
para
agilizar contactos. Não, quer dizer, eu penitencio-me por estar a propor mais um grupo de WhatsApp, que é uma praga dos tempos modernos, mas no caso, por vezes é ágil, para em vez de estarmos a contactar um a um com alguma questão que surja, colocarmos num grupo.
É mais aquela questão, vai começar a reunião e faltam três. Ok.
Por exemplo.
Só para terminar um minuto, eu não falei das questões de quórum. O regimento e o regulamento estabelecem as questões de quórum e as questões de quórum foram definidas na última revisão do regimento. Neste caso, o PPD-PSD tem uma responsabilidade particular, porque não há CDS e porque o quórum deliberativo obriga-nos a ter metade mais um para termos quórum deliberativo. Penso que temos que ter 12 para quórum deliberativo. Tendo sempre um partido que apoia o governo. Como o CDS não está, o PPD-PSD assegura o quórum de funcionamento deliberativo do Sr. Deputado. Não quero carregar, não quero colocar em cima de si. Esse. Mas pronto, acontece sempre quem está no governo e, portanto... Esse é um ponto. Sendo que os outros partidos são da oposição e, portanto, também naturalmente contam para o quórum, mas temos esta pequena questão. Está bem? Muito bem. Então, 3 minutos de intervalo.